bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui é o Will.
Aqui é o Matheus.
E esse é o Mecha Ômega.
Aproveitando o final do ano, a gente decidiu fazer um episódio especial de Natal. Esse ano escolhemos três filmes: O Grinch, Klaus e Tudo Bem no Natal Que Vem. Três filmes bem diferentes, mas que passam bem a essência dessa época do ano.
E lembrando que a gente vai falar com algum nível de spoiler de todos esses filmes. Na descrição aí, de qualquer lugar que você esteja assistindo, tem o tempo em que cada filme vai ser falado. Então, se você quiser pular para algum filme que você já viu, ou você não liga para spoiler, é só pular pro tempo que tá na descrição e aí você vai ver só daquele filme. Primeiro filme aqui vai ser o Grinch. Foi dirigido pelo Ron Howard, que também fez Arrested Development, uma série muito boa. Ele foi lançado no ano 2000, ou seja, esse ano fez 20 anos desse filme.
Ele é um clássico da TV aberta e fala sobre uma criatura chamada Grinch, que faz de tudo pra acabar o Natal. Por conta dos seus traumas na infância, o seu plano, né, que é desenvolvido durante o filme, é roubar das pessoas tudo que tem ligação com a data. E ele faz isso até que conhece a menina Sing, que resolve ser sua amiga.
E o filme ganhou um Oscar de melhor maquiagem no ano 2000.
Ele é estrelado pelo Jim Carrey. Inclusive, o Oscar da maquiagem foi bem merecido, que eu não tinha nem reconhecido ele. Esse filme é um clássico, né? Da TV aberta e tal. Todo ano passa.
Eu lembro de assistir esse filme quando eu tinha... Eu devia ter uns 5 anos quando eu vi pela primeira vez, por aí. Eu lembro que eu vi com meu pai. Desde sempre eu gosto muito desse filme. E até hoje em dia, que eu sou um adulto, se pode se dizer assim, eu ainda gosto bastante. Principalmente por causa da dublagem. Eu tentei ver em inglês uma vez ou outra, mas não é a mesma coisa. O Guilherme Briggs faz o Grinch aqui e é perfeito. Tem várias piadas que só tem no Brasil e é muito incrível. E o filme, no geral, é muito engraçado. Tem várias piadas adultas que quando eu era criança eu não ia entender nunca. Piadas de traição, adultério, crime, matança, tráfico de drogas, tudo do bom.
Mesmo sendo de um público infantil, ele tem coisas que você só consegue entender quando tá mais velho. É um filme que parece que foi feito pra você crescer junto com ele. Você assiste o filme com 6 anos, com 12, com 20, suas interpretações das coisas que estão lá vão ser completamente diferentes. É muito legal isso.
Eu acho que dos três da lista aqui, ele é o menos natalino, se pode dizer assim. Óbvio, o filme é sobre Natal o tempo todo, mas os outros são mais genéricos no sentido do Natal em si. Até pelo filme ser baseado num livro do Dr. Seuss, que eu gosto muito, inclusive. Ele é todo cheio de coisinhas, o conceito todo da Terra dos Ken é todo doidão, de ser um pedacinho de dentro de um floco de neve.
A estética do filme como um todo é muito boa. Ela, apesar de já ser dos anos 2000, né? Mas ela lembra bastante a estética de filme dos anos 80. Mesmo não sendo muito correlacionado, ele me lembra muito a estética de Admirável Mundo Novo e de Laranja Mecânica, do pessoal parecendo todo mundo feliz, anestesiado por alguma coisa, um sentimento, e mostrar a contradição em relação a isso é muito da hora.
No geral, é um filme muito bom mesmo, e como vocês vão ver pelo padrão aqui de todos os filmes que a gente vai falar, eu quase choro em todos, porque eu tenho algum problema com filme de Natal. Eu choro fácil em qualquer filme, mas com filme de Natal eu choro em todos. Esse, o do Grinch, foi o que eu menos quase chorei, mas no final, tá todo mundo junto com ele lá, eu fico todo retardado. Uma coisa que eu gosto também, que eu falei ali, que é baseado no livro do Dr. Seuss, é que até se você viu os filmes que tem adaptação dos livros e ou leu os livros mesmo, tem várias referências no filme, aparece algum personagem de fundo, ou eles falam alguma referência. É, uma coisa legal também é que se você for pegar pra ver making of ou entrevista dos atores na época, ou até hoje em dia, o quanto o Jim Carrey improvisava as falas dele. Várias cenas que são às vezes as mais engraçadas do filme são totalmente improvisadas por ele e é muito bom.
Mesmo tendo recorte menor, que se não me engano é de aproximadamente 1h40, ele consegue desenvolver muito bem um Grinch. Você entende as suas motivações e porque ele é daquele jeito tão mal, o arco dele, da sua redenção, também é muito bom e muito bem feito.
É, então, no geral, o filme é muito bom, muito mesmo. Eu acho que dos três da lista aqui é meu favorito. Se você não viu, assista, porque vale muito a pena. Ele é um filme bem atemporal, assim. As piadas funcionam até hoje, a atuação funciona até hoje, a história, tudo. E então, acho que vale a recomendação aí. Se você não assistiu, assista.
É isso, agora vamos falar de Klaus. Klaus Lobos foi dirigido por Sérgio Pablos e foi lançado em 2019. Ele concorreu ao Oscar de Melhor Animação, perdendo para Toy Story 4.
Injustamente, devia ter ganhado.
Sim, eu concordo. Com um orçamento bem mais modesto e tal, conseguiu ser um puta filme, muito bem animado e tal.
O filme conta a história do Jasper, o filho de um oficial dos Correios, que é um cara egoísta, mimado, que é só o bom da vida, sem trabalhar, até que o pai dele manda ele pra abrir uma sede do Correio em uma cidade muito distante no norte. Tem todo um conflito entre famílias lá, as crianças são tristes, e aí ele acaba fazendo uma parceria com um velhinho que faz brinquedos, sozinho numa montanha. Aí o filme decorre daí.
Diferente dos outros filmes em que já tem o Papai Noel e outras tradições de Natal já consolidadas, esse filme mostra uma visão diferente. A visão da criação do Papai Noel. No começo é uma cidade muito vazia, muito suja, onde dá pra ver muitas inimizades e tal, e mostra como a magia e o amor do Natal podem ajudar a reconstruir uma cidade. Meio vergonharia falando
assim,
mas funciona. Mas funciona muito. Mas funciona muito bem. E dá vontade de chorar várias vezes durante o filme. A animação é impecável. É muito bem feito. Eu vi que o orçamento do filme foi, abre aspas, só fecha aspas, 40 milhões de dólares, que é um orçamento pequeno em comparação a grandes filmes de animação e tal, que já beiram a casa dos 100, 150 milhões. E mesmo assim, creio eu que não perde pra nenhum deles em qualidade.
O que eu gostei no filme é meio parecido com o que você disse. Tipo, é como se o Natal não existisse antes do filme. E aí eles estão criando o Natal e tem toda uma justificativa, um acidente pra ter todas as lendas do Natal, do porquê que ele vem pela chaminé no começo do filme, que ele joga o moleque lá. Eu acho bem diferente, assim. Mesmo os filmes que tem o começo do Natal, eles tratam de uma forma mais mágica. Esse aí é mais real, assim. São só dois caras tentando fazer as crianças felizes. E sim, a animação é muito boa, até pelo dinheiro que eles tiveram pra fazer e tudo. É muito boa, foi uma mistura de 3D com 2D. Se você procurar o making of, eles explicam com mais detalhes como eles fizeram, mas é um negócio que nunca tinham feito antes, assim, pelo menos não na escala que eles fizeram de um filme todo, assim. E a iluminação é incrível, a fotografia do filme tem momentos que é digna de Oscar mesmo e realmente devia ter ganhado, pelo menos, de animação. Apesar de eu gostar muito de Toy Story 4, Klaus ganha.
Pra gente que já é mais acostumado e assiste muitas animações, o problema recorrente é que os designs geralmente são muito parecidos entre si, é muita coisa igual e tal, e esse tem um design completamente diferente da maioria das coisas que eu já vi.
E esse filme também serviu um pouco pra provar que hoje em dia não é só animação 3D que vale a pena. Porque por muitos anos só tinha animação 3D, as animações 2D eram mais saia na TV ou direto pra DVD. Mas esse é um filme grande. Eu até li que a Netflix reportou 30 milhões de pessoas assistiram o filme só no primeiro fim de semana que ele saiu. Então é um filme que fez muito sucesso, concorreu ao Oscar e é um filme 2D.
O diretor, inclusive, já trabalhou em vários filmes de animação, como Tarzan, Minions e muitos outros. Ele já transicionou muito em 3D, 2D. É muito bom todo esse conhecimento, porque deu pra ver que ele foi aplicado nesse filme, né?
O filme em si é muito bom também. A história eu achei muito boa, todo... as idas e vindas, os altos e baixos. E achei ela bem construída. E é eu não sei falar isso em português. Um fresh take numa história que a gente já tá cansado de ver. Do Papai Noel, do Natal, sempre igual. Aqueles filmes genéricos de Natal. Esse aí é um negócio diferente, é um negócio novo. E como o Matheus disse, eu quase chorei em várias partes do filme. Mas pro final, principalmente. O final do filme é muito triste, até se você for parar pra ver. Ele é uma mistura de feliz e triste. Ele não é só mais um filme de Natal, ele vale a pena você pegar e assistir ele, porque ele tem alguma coisa a mais.
É muito interessante a história do Klaus, a pessoa que viria a ser conhecida como Papai Noel, né, apesar de inicialmente ele não fazer tudo, como as entregas e tal, mas ele tá sempre lá na produção dos brinquedos. É muito triste o passado dele, inclusive lágrimas e tal, a história da mulher dele, com as caixas de pássaro, dos brinquedos pros filhos dele, é tudo muito triste. Também dá um tom realista no filme, porque coisas tristes acontecem, não é só felicidade. Então, se você ainda não viu, é um filme que eu recomendo. Provavelmente ele vai ficar aí pras próximas gerações e pras crianças que estão assistindo agora, provavelmente vai ser um filme de Natal que eles vão recordar pelo resto da vida.
Vamos pro próximo. Tudo bem no Natal que vem. Natal que vem foi dirigido pelo Roberto Santucci, lançado em 2020 e distribuído pela Netflix também, assim como Klaus.
O filme é sobre Jorge, interpretado pelo Leandro Hassum, que é o pai de família. Por conta do Natal ser no mesmo dia do seu aniversário, ele sempre odiava a data e costumava fazer tudo para evitar as comemorações da data. Na véspera de um dos seriados, ele cai do telhado, bate a cabeça e entra em um loop, onde sempre quando ele acorda vai ser o Natal do seu próximo ano.
Eu vi o filme sem ver trailer, sem ver nada, mas desde que começou o filme, começou esse negócio todo, eu até falei na hora que parecia muito clique do Adam Sandler. E aí, conforme o filme foi indo, parecia mais ainda. Óbvio que não é a mesma coisa, no clique é um conceito diferente, mas o tema é meio parecido. É um cara que trabalha muito, ele não dá muita atenção pra família, e aí tem alguma figura superior ou um mestre ali, que no caso do filme aqui é o avô da mulher dele, e no clique é o cara da loja lá, que faz eles entrar nesse loop aí. Tem todo esse negócio, e aí no começo parece até legalzinho, mas depois começa a ficar ruim. E no final tem alguma lição de moral muito importante sobre família e amor e você aproveitar a vida. É, eu gostei bastante do filme, mas eu achei um pouco parecido demais com o clique em alguns momentos.
Bom, falando especificamente da atuação do Leandro Hassum, o Grinch tem o Jim Carrey, né, e a gente tem o Leandro Hassum, e eu não acho que a gente tá perdendo em nada. O cara é muito bom.
Sim, o cara ele manda muito bem.
Sim, é muito engraçado, as piadas são coerentes e tal. Dá pra ver que o filme tem alguns problemas de timing cômico de vez em quando. A direção parece um pouco perdida. Qual é a demografia do filme? Parece estranho, tem horas que parece que é um filme pra criança, outra hora parece que é filme do adolescente, outra hora parece que é um filme feito pra adulto. Eu não sei se a intenção deles foi querer fazer um filme pra toda a família assistir junto.
Tem esse negócio, tipo, tem cenas do filme que parece um negócio pra beber assim, rir, que é só um negócio de tipo, pastelão e tal. E tem uns momentos que é mais adultos, mais sérios, tem uns momentos que é umas piadas mais adolescente, assim e tal. Mas é um padrão que tem os filmes de comédia brasileiro, até os filmes do Leandro Hassum mesmo. Acho que o maior problema do filme é esse mesmo, de não saber o que ele quer ser. Se ele quer ser um filme pra família, se ele quer ser um filme pra criança, se ele quer ser um filme pra adulto. Porque na mesma sequência tem piada que é, ah, caiu no chão, e tem piada de sexo, não sei.
Piada com antidepressivo.
Piada com antidepressivo, com derrame.
Não muito bom pra assistir na família, vários xingamentos. Não que isso seja necessariamente problema, mas é meio chato você ver que sua criança de 4 anos, que você tá convencendo a não xingar, o cara mandar um porra, escroto, um foda. O diretor, na minha opinião, tem outras comédias que funcionam melhor, como Pernas pro Ar, O Candidato Honesto, inclusive é com o próprio Leandro Hassum.
É, mas no geral eu achei o filme bom, ele é bem engraçado, ele quando é emotivo, ele é emotivo, eu quase chorei também no momento do filme. Eu achei que talvez no final pudesse ter tido um conflito maior. Eu acho que a resolução de tudo foi meio fácil, assim, ele literalmente só pede pra voltar e volta.
Alguns clichês que eles utilizam e tal, como a piada do pavê ou pra comer, não muito inovadoras, mas o jeito e o timing são bem interessantes.
Nesses momentos que ficava essa repetição das piadas, de todo ano tá sendo igual e tudo, eu achei que a cinematografia do filme foi muito boa ali. Todas as vezes era um take só, era um movimento de câmera ali mostrando todas as pessoas na mesma ordem, fazendo a mesma piada. E isso mostra, não só que elas estão repetindo isso, mas que até a visão do próprio Jorge no filme é a mesma daquilo, é como se fosse literalmente o mesmo dia todo ano. E chega até uma hora que você mesmo começa a ficar meio irritado com aquela situação e como se o filme quisesse fazer você também desgostar do Natal como o Jorge não gosta.
É, não houve muito esforço por parte dos outros atores pra fazer algo muito legal. Foi só o básico que precisava ser feito e o Leandro Hassum destacou mesmo.
O Leandro Hassum é de longe o melhor ali. Ele já era muito engraçado, mas nesse filme ele conseguiu até mandar bem na parte séria assim, do filme, de emoção, de chorar e tudo.
Como os outros, também é um filme recomendável. Se você estiver procurando algo pra ver no Natal e tal, pode ser uma boa, mas ele não vai ser um filme tão bom quanto os outros. Ele é um pouco mais incompleto, um pouco mais confuso, um pouco mais perdido, mas ainda é uma ótima experiência, é engraçado. Se tivesse nada pra ver, pode ser uma boa, mas recomendaria mais os outros dois filmes.
Mas, no geral, os três filmes aqui são recomendações pra você assistir com a sua família ou sozinho. Esse podcast vai estar saindo depois do Natal, mas tá aí também, é fim de ano, tudo igual. A gente vê tudo igual.
Bom, estejam preparados, porque sexta-feira vai ter post no blog. Se quiser falar com a gente, nossas redes sociais vão estar na descrição aqui, ou do vídeo, ou seja lá onde você estiver ouvindo. Se quiser discutir algo sobre esse podcast, manda pro nosso e-mail mecaomegapod@gmail.com. E se for relevante pra discussão, a gente vai estar trazendo no próximo episódio.
E acho que foi isso.
Até mais.
Obrigado pela atenção e até a próxima.